Glória a Deus. Amados, o que eu quero compartilhar nessa noite com os irmãos tem a ver com esta oração, tem a ver com olhar para o Senhor. Esse deve ser um mandamento, uma direção para todos nós, deve ser algo que nós lembramos constantemente, devemos lembrar a nós mesmos. Precisamos manter os nossos olhos em Jesus. Precisamos manter os nossos olhos em Jesus. Então, a palavra de hoje é muito simples, é olhe para Jesus e avance. Simples assim, olhe para Ele e siga. Olhe para Ele e avance. Você pode dizer para alguém aí perto de você, diga, olhe para Jesus e avance. Amém? Olhamos para Ele e devemos avançar. Tem dois textos que eu gostaria de começar com eles. O primeiro está em Filipenses capítulo 3, verso 12. E o segundo em Hebreus capítulo 12, verso 1. Se você tem a sua Bíblia, quiser acompanhar, puder acompanhar. Filipenses no capítulo 3, versículo 12. Onde Paulo está falando de permanecer olhando, permanecer avançando em Cristo Jesus, olhando para Ele, para que sejamos achados nele. Nele está a nossa vida, nele está a nossa vitória, nele está toda a transformação, toda a plenitude, nele está o nosso propósito e o nosso destino. Por isso que precisamos olhar para Ele, para Ele. Então, Filipenses capítulo 3, versículo 12, vou ler até o 14, o apóstolo Paulo diz assim: não que eu o tenha já alcançado ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: eu olho para ele e avanço. Avanço na vocação que vem de Deus através de Cristo, avanço no meu destino, avanço no que Deus tem para mim. Também o segundo texto em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, vou ler até o verso 3, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 12, verso 1 ao verso 3, diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então veja, nesses dois textos, a Bíblia nos orienta na mesma direção, a Bíblia fala da mesma ideia, de olharmos para Jesus e perseverarmos o tempo todo, mas especialmente naqueles momentos em que Estamos cansados, ou sobrecarregados, ou pressionados, ou desanimados, ou enfrentando algum tipo de luta, de problema, de circunstância, de situação contrária. A Bíblia diz, olhe para Jesus e avance. Especialmente em Hebreus, a Bíblia diz, considere como ele fez, ou considere o que ele fez para fazer igual. A Bíblia fala, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta por Deus, olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para ele, que é autor e consumador da nossa fé, ou seja, a obra que ele começou em nós, ele vai completá-la se permanecermos nele. E a Bíblia diz aqui para fazermos como ele fez. Jesus olhou para o resultado da obra da cruz, por isso ele pôde suportar a cruz. Ele não fez caso do desprezo e de tudo aquilo que ele tinha que enfrentar. Por isso a Bíblia fala, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição contra si mesmo, para que vocês também não se cansem, desmaiando em vossas almas. Então, Deus já sabendo que muitas vezes nós enfrentaríamos, como enfrentamos, lutas, dificuldades, pressões, desânimos, guerras externas e internas. As guerras mais difíceis são as internas, porque às vezes nem as reconhecemos muito bem. Então a Bíblia e Deus, já sabendo que enfrentaríamos isso, nos diz constantemente, fique firme e olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Por quê? Porque quando nós enfrentamos os nossos problemas, nós podemos facilmente deixar de olhar para Jesus e olhar para a dificuldade. Nós podemos facilmente deixar de olhar para Jesus e olhar para as pessoas. E nós podemos facilmente deixar de olhar para Jesus e olhar para nós mesmos. Então, não devemos olhar nem para circunstâncias ou para o problema, nem para as pessoas, nem para nós mesmos. Mas devemos olhar para Jesus. Amém? Fala para o seu vizinho assim, nem para o problema, nem para as pessoas, nem para nós mesmos. Devemos olhar para Jesus. Amém, amados? Olhar para Jesus. Por isso, olhe para ele e avance. É assim que nós vamos vencer, olhando para Jesus. É assim que nós vamos suplantar, superar os processos que tentam paralisar a nossa vida, desviar a nossa vida do nosso destino, do nosso propósito em Deus. É assim que nós vamos vencer as guerras, especialmente aquelas guerras internas. Aliás, a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 1, que as guerras, os problemas, as dificuldades, contendas muitas vezes que temos, acontecem por conta de guerras internas dos nossos desejos. Tiago 4:1 diz assim, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então a Bíblia mostra que a maior guerra, ou a guerra mais difícil, é aquela que acontece dentro de nós. A nossa carne ainda tenta falar o tempo todo. A nossa carne ainda tenta assumir o controle da nossa vida. A nossa carne ainda se opõe a Deus e à palavra de Deus e ao caminho de Deus e à proposta de Deus para a nossa vida, mas nós precisamos vencer. Vencer internamente, discernindo as nossas guerras. Vencer as guerras externas. Vencer as dificuldades. Como? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olhando para o Senhor. E quero lembrar com vocês alguns exemplos de pessoas da Bíblia que também enfrentaram momentos de dificuldade e que, de repente, ao invés de olhar para o Senhor, começaram a olhar para as circunstâncias, olhar para as pessoas, olhar para as guerras, olhar para si mesmo. Um dos exemplos que eu gosto muito de ler e também de lembrar é o exemplo do profeta Elias. O profeta Elias é aquele que representa o ministério profético na Bíblia, portanto, um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Quando a gente vê o que Deus fez através da vida de Elias, é impressionante. É impressionante como Elias recebe um ministério da parte de Deus de confronto. Né? Deus o levantou para confrontar Acabe, para confrontar Jezabel, para confrontar idolatria, para confrontar muitas coisas. E Elias assim o fez. Né? Talvez a maioria dos irmãos conheçam a história de como Elias venceu os profetas de Baal. Né? A história é que Acabe casou-se com uma mulher maligna chamada Jezabel, que cultuava Baal e outros deuses também, Astarote. E ela lá mantinha os seus profetas. E Elias, então, confronta todo aquele culto a Baal, confrontou os profetas de Baal e confrontou o próprio Israel. Porque Elias dizia, se Baal é Deus, então siga Baal. Mas se Deus é Deus, então sirva a Deus. E Elias, então, desafiou os profetas de Baal e mandou que eles clamassem para que Baal respondesse. E eles ficaram horas e horas clamando, se machucando. Não aconteceu nada. E depois Elias clamou a Deus e Deus respondeu com fogo. Então Deus fez muitas coisas sobrenaturais através de Elias. Ele profetizou que não choveria e por 3 anos e meio não choveu. E depois profetizou que a chuva viria e veio uma chuva abundante. Então Elias viveu muitas experiências com Deus, com o poder de Deus, com a glória de Deus. Mas também Elias enfrentou lá os seus momentos de pressão, os seus momentos de luta, os seus momentos de dificuldade. E às vezes são nesses momentos de dificuldade que de repente nós temos uma tendência de deixar de olhar para o Senhor e olhar para o problema ou olhar para nós mesmos. Interessante que num momento assim, depois de Elias ter vencido os profetas de Baal e ter matado os profetas de Baal, Jezabel ficou sabendo e disse assim para Elias, eu vou contra você, eu vou tirar a sua vida. E Elias então começou a fugir de Jezabel. E a Bíblia fala que Elias entrou num deserto. Pergunta para o seu vizinho, você já entrou num deserto alguma vez? Às vezes a gente não entra num deserto físico, mas entra num deserto emocional, né? Ou espiritual. Então, entrar no deserto é aquela situação onde nós podemos ter uma grande frustração no deserto ou também podemos ter uma grande experiência com Deus. Melhor ter uma grande experiência com Deus, amém? Então Elias entrou no deserto, não porque Deus mandou, mas porque ele quis entrar no deserto. Né? Tem alguns desertos que Deus nos leva e tem outros desertos que a gente entra. O de Elias foi assim, ele decidiu entrar no deserto, Deus não tinha mandado. Mas ele começa a caminhar no deserto. E de repente ele, por conta da pressão, por conta dos problemas, por conta das circunstâncias, ele tira o seu foco do Senhor e decidiu colocar o foco nele mesmo. Ele já tinha experimentado muitas experiências com Deus, confiando em Deus. Mas quando ele tira os olhos do Senhor, por isso que é muito importante nós olharmos para Jesus e mantermos os nossos olhos em Jesus. Quando Elias tirou o foco do Senhor e quando ele colocou o foco nele mesmo, ele ficou absolutamente frustrado. Provavelmente ele viu as suas dificuldades, ele viu as suas limitações, ele viu as suas imperfeições. E sabe o que ele fez? Elias pediu para morrer. Depois de um tempo andando naquele deserto, ele sentou-se debaixo de uma árvorezinha e disse: Senhor, chega. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que os meus pais. Vou ler aqui 1 de Reis, capítulo 19, verso 4, onde ele diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Elias estava frustrado. Elias estava desanimado. Elias estava, talvez, até deprimido. E a gente fica pensando como que um profeta usado poderosamente por Deus para profetizar como ele profetizou, para vencer os profetas de Baal como ele venceu, de repente ele está lá no deserto, sozinho, pedindo para si a morte. Como mudou tão rapidamente? A questão sempre é: para onde nós estamos olhando? Elias tinha que estar com o seu olhar, como todos nós, sempre voltado para o Senhor. Por isso que eu disse, se nós colocarmos o nosso olhar no problema, ou se colocarmos o nosso olhar nas pessoas, ou se colocarmos o nosso olhar em nós mesmos, nós vamos nos frustrar. Mas quando nós permanecemos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós nunca nos frustraremos. Amém, queridos? Mas Elias está lá, ele queria até morrer. Falou: basta, Senhor. Não dá mais. E de repente ele está pedindo a morte, num momento em que ele deveria estar vencendo. Ele estava entregando os pontos, desejando parar, desejando que tudo acabasse ali, que a história dele acabasse ali. Sem forças, sem direção, sem ânimo, sem esperança, lá está o profeta Elias no deserto. Mas Deus, que é Deus, gracioso, bondoso, misericordioso, o que Deus fez? Enviou lá no deserto um anjo. E quando o anjo chegou, Elias estava dormindo. Ele já tinha entregado os pontos. E o anjo foi e acordou Elias. Estou aqui só resumindo um pouco da história. E disse: Elias, acorda. E quando ele acordou, ele viu o anjo e do lado tinha pão e água. E o anjo falou para ele: come e bebe, porque o seu caminho vai ser longo. Eu fico pensando, Elias estava tão, talvez, desanimado, estava tão frustrado, quem sabe até deprimido, que ele olhou o anjo, comeu um pouco do pão, bebeu aquela água e voltou a dormir. Eu fico pensando que se fosse o meu caso, se eu estivesse no deserto sozinho, dormindo, alguém me acordasse, eu já tomava um susto ali, misericórdia, o quem é você, de onde você veio. Pensou, você está dormindo lá no meio do nada, de repente alguém com pão, com água ali, falando que veio da parte de Deus. Eu já ficaria no mínimo assustado. Elias, não, ele estava tão ruim que ele acordou e falou, tá bom, comeu, bebeu, voltou a dormir. O anjo insistiu com ele de novo, dizendo, levanta, come, bebe, porque o teu caminho vai ser longo. E aí ele levantou e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, diz a palavra de Deus, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Com a força daquela comida. Mas veja. O ponto é que Elias entrou no deserto e ele começa, ao invés de olhar para o Senhor, ele começa a olhar para ele mesmo. E quando ele olha para ele mesmo, ele vê o quê? Limitação. Ele vê dificuldade. Ele fica frustrado. Ele fala, quer saber? Sou melhor que ninguém. E não era mesmo. Mas Deus na vida dele era poderoso para fazer qualquer coisa. Então, acontece o mesmo conosco. Quando nós tiramos o foco do Senhor, a gente, de repente, coloca os olhos em nós mesmos, a gente fica olhando as nossas limitações, as nossas dificuldades. E, muitas vezes, à semelhança de Elias, nós começamos a ficar frustrados. Começamos a ficar desanimados. Começamos a ter o desejo de parar pelo caminho. Mas Deus, que é Deus e é misericordioso, sempre tem um novo pão, uma nova água, uma comida que nos dá força para caminhar o quanto for preciso. Eu até entendo que 40 dias, e o número 40 é muito significativo, fala do tempo de provação, do tempo de luta, do tempo de dificuldade. Sempre quando a gente vê 40 na Bíblia, né? Jesus, por exemplo, ficou 40 dias no deserto. E ali no deserto ele foi provado, e ali no deserto ele venceu. Então 40 fala de um tempo de provação. Então quando Deus manda pão, quando Deus manda água, é para que essa força, a força desta comida, a força da palavra que Deus nos envia, ela permaneça durante todo o tempo da dificuldade, durante todo o tempo da provação. Então nós podemos confiar em Deus, que Ele vai nos sustentar durante todo o tempo da nossa provação. Amém? Fala para o seu vizinho assim, confia no Senhor, que Ele vai te sustentar durante todo o tempo da sua provação, seja ela qual for. Amém? Quantos confiam no Senhor de todo o coração? Aleluia. Mas veja, Elias comeu e caminhou 40 dias e 40 noites, mas ele continuava sem mudar sua perspectiva. E aí ele foi lá no Horebe, que a Bíblia diz, o monte de Deus. Ele entra numa caverna. E Deus então precisou chamar Elias da caverna, de dentro da caverna. Ele entrou e se escondeu lá dentro. E aí Deus pergunta para Elias o seguinte: que fazes aqui, Elias? Né? A voz de Deus ecoou naquela caverna e perguntou mais ou menos assim, o que, que você está fazendo aí, Elias? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? O que é que você está passando? E a resposta de Elias foi o seguinte, foi a seguinte. Ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Veja a resposta de Elias. No primeiro momento, quando Elias vai para o deserto e ele pede para si a morte, ele diz assim, ó Deus, tira a minha vida porque eu não sou melhor do que ninguém. E o anjo foi lá, acordou ele e disse, caminha, meu filho. Mais ou menos assim. Continua, persevera, fique firme. Em outras palavras, podemos interpretar como o Senhor dizendo, tire os olhos de você, Tire os olhos da sua capacidade. Não tem a ver com você, tem a ver com o poder de Deus. Agora, ele entra na caverna lá no Monte Horebe, Deus diz para ele, o que está fazendo aí? E toda a resposta de Elias aponta para quem? Não mais para ele, agora para os outros. Você percebe? Deus chega para ele e fala, o que está pegando, Elias? O que, que você está fazendo aí escondido nessa caverna? Ele diz mais ou menos, o senhor não sabe? Eu tenho sido zeloso, olha que mudou um pouco, né? Já não está mais a ver com ele. Eu tenho sido zeloso, mas os outros, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Ele estava dizendo o seguinte, olha, todo mundo está desviando. Mataram os profetas, deixaram a tua palavra, eles não seguem mais. Está todo mundo influenciado, está todo mundo contaminado. Só eu fiquei. Só eu estou servindo ao Senhor, só eu estou vendo que os outros não estão vendo. É por isso, é isso que está pegando. Eu estou aqui lutando sozinho. Eu estou enfrentando tudo sozinho. Eu estou tentando levar as coisas sozinho. Quer dizer, os outros não estão fazendo nada. Esse é o problema, Senhor. Sabe qual foi a resposta de Deus? Sai dessa caverna. Deus falou, sai daí de dentro, vem aqui para fora, porque eu vou falar com você. Fala assim para o seu vizinho, bem baixinho. Parece que para Deus falar com a gente... Nós precisamos sair da nossa caverna. É muito interessante, né? Às vezes a gente entra numa caverna e a gente não consegue ouvir a voz de Deus na caverna. E nós temos as nossas cavernas, né? Nossa caverna da autocomiseração, nossa caverna da autopiedade. Então, às vezes a gente entra em alguns processos e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Mas Elias saiu da caverna e ali... Passou na sua frente, Deus fez passar o vento, terremoto, fogo, coisas estrondosas, mas depois de tudo isso, uma voz suave. Um vento suave e a voz de Deus estava naquele vento suave. E sabe o que Deus falou para Elias? Deus fez a mesma pergunta para Elias. O que fazes aqui? Quando Deus pergunta para a gente uma coisa, é uma coisa. Quando Deus pergunta para a gente duas vezes a mesma coisa, provavelmente é outra coisa. Entendeu? Deus repetiu quando ele estava na caverna, o que você está fazendo aí? Sai daí que eu vou falar com você. Ele sai. Passa o vento, fogo, terremoto. Aí Deus vai falar com ele. Deus fala, então, o que você está fazendo aqui? E sabe, o interessante é que a resposta de Elias foi exatamente igual. No verso 10... Eu estou lendo aqui 1 Reis 19. Ele falou, eu tenho sido muito zeloso e tal, né? Todo mundo deixou a tua aliança, derrubaram os altares, mataram os profetas. Verso 14, Deus pergunta de novo, o que você está fazendo aqui, Elias? Aí ele diz, tenho sido muito zeloso. A mesma coisa. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Só eu fiquei e busco a minha vida para tirarem. Então, Elias, ele ora, olhava para ele, ele falava, não sou melhor do que ninguém, é melhor eu morrer. Ora, ele olhava para as pessoas, é porque os outros, e despejava a sua metralhadora em cima dos outros. E a questão é que, se Elias olhasse para ele, ele estava errado. E se olhasse para os outros, no sentido de pôr a culpa nos outros, também estava errado. Por quê? Porque o que nós todos, o que Elias e o que todos nós devemos fazer é olhar para o Senhor. É olhando para Ele que nós somos transformados. É olhando para Ele que nós somos fortalecidos. É olhando para Ele que nós somos renovados. É olhando para Ele que nós experimentamos vida. Por isso que nós precisamos estar constantemente focados em Jesus. E nós cantamos isso muitas vezes, né? Senhor, quero olhar para o Senhor, quero estar em Tua presença, quero olhar nos Teus olhos, quero ver a Tua face. É isso. É olhar para Jesus. É olhar para Jesus. Por quê? Porque quando nós olhamos para Jesus, quando nós permanecemos com o nosso coração e com a nossa mente em Cristo Jesus, a vida dele vai ser refletida em nós. É fazer o que Pedro fez. Quando Jesus veio andando sobre as águas, os discípulos estavam assustados, pensando que era um fantasma. Jesus disse: calma, sou eu, não fique com medo. E Pedro, que era o mais corajoso, provavelmente, disse assim: Senhor, se é o Senhor, então manda que eu vá ter contigo sobre as águas, andando sobre as águas também, igual o Senhor está fazendo. Se for o Senhor mesmo, o que, que Jesus disse para ele? Vem. Eu fico imaginando que algum discípulo deve ter perguntado assim para Pedro: o que ele disse? E Pedro respondeu: ele disse, vem, e agora? Mas Pedro foi. Pedro foi o único que desceu do barco. E ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas, por quê? Porque ele olhou para Jesus. Ele olhou para Jesus. Se Pedro olhasse para os outros discípulos e pensasse assim: ué, ninguém vai, ele também não iria. Se Pedro olhasse para ele mesmo, na sua capacidade de andar sobre as águas, é claro que ele não iria. Ele não ia conseguir andar sobre as águas nunca. Se Pedro olhasse para as águas, que ele conhecia bem aquele lugar, a fundura, olhasse para o vento, ele também não iria. Mas ele olhou para Jesus. E porque ele olhou para Jesus, ele desceu e começou a andar sobre as águas. Mas aí o que aconteceu, depois que ele estava já andando um pouco, a Bíblia diz que ele, sentindo o vento, sentindo as águas baterem, sentindo o vento, por um momento ele desvia os olhos de Jesus e começa a afundar. E aí ele pede misericórdia, o Senhor vai lá e os resgata e volta com ele para o barco. Isso é olhar para Jesus. Então, Elias olhou no momento de dificuldade para ele mesmo, não deu certo. Depois ele olha para as pessoas, tenta culpar as pessoas também, não deu certo. E o que é que Deus diz para Elias? Deus disse assim: vai e volta. Voltar significa que se alguém precisa voltar é porque perdeu a direção em algum lugar. Então Deus diz para ele: vai e volta, você tem que fazer outras coisas. Você vai ungir um novo rei sobre a Síria, um novo rei sobre Israel e um profeta para o teu lugar. A direção é: você vai ungir Eliseu para ser profeta no teu lugar. Então, irmãos, se nós ficarmos olhando para nós mesmos, ou para a circunstância, ou para os outros, e deixarmos de olhar para o Senhor, é possível que Deus tenha que colocar um outro para fazer o que nós fomos chamados para fazer. Amém? Por isso a gente precisa olhar para Jesus o tempo todo. Fala para o seu vizinho mais uma vez: olhe para Ele. Confia nele. Fala assim: olha para Ele e avance. Moisés também. Moisés foi um tremendo homem de Deus. Se Elias, ele é exemplo dos profetas na Bíblia, Moisés é exemplo da lei, né? Então, São homens representativos, Moisés representa a lei. E Deus fez uma grande obra, Deus tem um grande chamado na vida de Moisés, desde o seu nascimento. Mas Moisés, que cresceu num palácio, ele provavelmente, pela influência do que ele aprendeu lá no palácio, com 40 anos, ele se achava pronto. E aí ele olhou para ele, ele olhou para a força dele, ele olhou para a capacidade dele, ele tentou fazer algo por ele mesmo. Ele viu a aflição do povo de Israel, que era o seu povo, ele estava ali no palácio, mas ele pertencia ao povo de Israel, os irmãos conhecem a história. E quando ele vê a aflição do seu povo, os egípcios afligindo os israelitas, ele fala, não, eu vou dar um jeito nisso. Eu posso, eu vou. Ele olhou para ele, ele confiou nele. E o que é que ele fez? Fez bobagem, deu tudo errado. Ele vai, mata um egípcio e depois ele precisa fugir porque Faraó procurava matá-lo. Então ele não foi aceito nem pelos egípcios e nem pelos israelitas. E ele foge e ele passa mais 40 anos. Então isso aconteceu quando ele tinha 40 anos, quando ele tinha 80 anos e já tinha desistido praticamente do plano de Deus em sua vida. Deus se apresenta a Moisés. E aí, a visão de Moisés é muito interessante a respeito, né, da obra de Deus. Antes ele achava que ele podia. Com 40 anos ele achou que ele podia. Já com 80 anos, ele achava o contrário. Que ele não podia. Mas o problema é que ele achava que ele não era mais útil para Deus. Não é? E quando Deus então o encontra e fala com ele lá no Monte Horebe, e Deus fala através da sarça ardente, Moisés começa a discutir com Deus. Deus começa a revelar, olha Moisés, eu te chamei para libertar o meu povo, eu tenho um projeto na sua vida. Eu quero que você vá lá e fale com o Faraó. E Moisés está dizendo, olha Deus, não tem jeito. Eu não posso. Eu não consigo. Eu não tenho utilidade nenhuma. Eu não sirvo. Eu não sei falar. E ele vai discutindo com Deus e Deus dizendo, olha, eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Eu posso todas as coisas. Sou eu que vou fazer através da sua vida. Deus está dizendo, em outras palavras, para Moisés, tire os olhos de você, tire o foco de você, olhe para mim, confie em mim, siga as minhas instruções, eu serei contigo. E Moisés está constantemente discutindo com Deus, ao ponto de Deus dizer para Moisés, pega a sua vara, lança no chão, ele lançou, se transformou numa cobra. Falou, agora pega pela cauda, ele pegou e transformou numa vara novamente. Deus falou para ele, coloca a mão dentro do seu peito. Ele colocou, olhou a mão, estava leprosa. Deus falou, coloca de novo. Ele olhou, estava saudável. Deus estava dizendo, eu vou fazer, eu vou operar. Não depende de você, você tem que confiar em mim. E Moisés continua discutindo com Deus, dizendo, não, mas eu não consigo, mas eu não posso. Chama outro, eu não sei falar. E Deus está dizendo, quem é que fez a boca? Quem é que fez todas as coisas? Não fui eu? Então, eu vou colocar as palavras na sua boca, e Moisés ainda assim discute com Deus ao ponto de Deus se irar contra Moisés. E no final, Deus então chama Arão para ser o porta-voz de Moisés. Mas, a questão é que Deus disse para Moisés, eu serei contigo. Você precisa confiar em mim o tempo todo. Você precisa olhar para mim o tempo todo. Você precisa deixar a tua vida na minha presença o tempo todo. Não olhe para você mesmo. E nem olhe para os outros. Né? Porque Moisés tinha uma crise com essa questão, porque ele disse, olha, os israelitas não vão me receber. E Deus estava dizendo, deixa isso comigo. Moisés estava dizendo, Faraó não vai me receber. E Deus dizia, deixe isso comigo. Ele dizia, mas o que é que eu vou fazer lá? O que é que eu vou falar? Eu vou dizer que eu estou lá em nome de quem? E Deus diz, vai e diga que você está no nome do eu sou. Eu sou o que sou. Então vai lá para Faraó e diga que você está no nome do eu sou. Então, irmãos, olhando para esse aspecto, para esse momento da vida e do ministério de Moisés, a gente aprende a mesma coisa. Que nós não podemos olhar para a circunstância ou para o problema, porque sempre o problema vai parecer muito difícil. Nós também não podemos ficar olhando para as pessoas, né? Deus fala para Moisés assim, olha, vai lá e fala para o faraó, que é para o meu povo sair, pega esse povo e leva para o outro lado. Eram mais ou menos 3 milhões de pessoas. Você já imaginou se chega lá sozinho, sem um microfone, falar com o faraó e depois falar? Isso era confusão. Estava muito além, muito acima do que Moisés poderia fazer. E Deus manda ele fazer isso. Então a gente não pode olhar para as pessoas, não pode olhar para as circunstâncias. Ele pensando nas pessoas, diz, faraó não vai me receber, os israelitas não vão me receber, não vai dar certo. Claro que humanamente falando não daria. Mas nós somos chamados a olhar para o Senhor. Amém? Fala para o seu vizinho de novo, olha para ele. E avance. Não podemos olhar para as pessoas. Ao nosso redor, ou ao longo da nossa vida, nós podemos encontrar pessoas difíceis. Mas mesmo que você encontrar pessoas difíceis, não se preocupe com as pessoas difíceis. Continue olhando para o Senhor. Amém? Fala para o seu vizinho, mesmo que as pessoas forem difíceis, nem ligue para isso. Olha para o Senhor. Confia no Senhor. E o que Deus disser para você fazer, faça. Olhe para o Senhor e avance. Eu me lembro da história do profeta Jonas. A história do profeta Jonas é muito interessante porque, obviamente, ele não gostava, ele e muita gente da sua época não gostava dos ninivitas. A cidade de Nínive era uma cidade de gente cruel, de gente perversa, de gente contrária a Deus. Eram pessoas terríveis. E aí Deus chama Jonas e diz para Jonas o seguinte, vai lá para Nínive e profetiza contra aquela cidade. Diz o seguinte, que eu vou destruir eles. E Jonas pensou o seguinte, isso não vai dar certo não. Eu, naquela cidade, eles não vão me ouvir, talvez ele pensou, eles não vão me receber, eu nem gosto daquelas pessoas, não vai ter um ambiente bom, não vai dar certo, talvez ele pensou um monte de coisa. Mas a questão é que nós não podemos olhar para as circunstâncias, nem para as pessoas, e nem para nós mesmos. Nós temos que olhar para o Senhor. Porque não importa a nossa vontade, amém? Importa a vontade dele. A vontade do Senhor, a palavra do Senhor, a direção do Senhor deve ser a nossa direção, deve estar acima de qualquer outra coisa. É a vontade dele que importa, não é a nossa vontade. Então, Deus disse para Jonas, vai lá e fala com os ninivitas. Ele não quis. Ao invés de ir na direção de Nínive, a Bíblia diz que ele pegou um navio para ir para Tarsis, por uma direção contrária. Porque ele não queria enfrentar aquela situação. Isso também tem muito a ver com a gente. Quando nós não queremos enfrentar algumas situações, nós fugimos. Pergunta aí para o seu vizinho, você já tentou fugir da presença do Senhor? Alguém pode pensar assim, ah, mas não dá para fugir da presença do Senhor, porque Ele vê todas as coisas, Ele está em todos os lugares. E é verdade, mas a nossa maneira de fugir da presença do Senhor é um pouco diferente. A nossa maneira é mais ou menos assim, quando a gente sabe que nós temos que fazer alguma coisa em Deus, para Deus, mas a gente fica disfarçando. Né? Não, eu preciso fazer, vou fazer outra coisa e tal, não sei o quê, e a gente vai levando e é como se a nossa alma estivesse dizendo, Deus, esquece aquilo lá, né? Faz outra, dá outra direção, faz outra coisa, vou me envolver com outras atividades. Não tem jeito. Fala para o seu vizinho aí, não tem jeito. Fala assim para ele, está escrito, quem lançar a mão no arado não pode olhar para trás. Amém? Nós já lançamos. E lançar a mão no arado significa, Senhor, eu quero viver para ti. Ele fala, tá bom, vai viver para mim. Então não importa mais a nossa vontade, importa a vontade dele. Mas Jonas tentou disfarçar, ele entrou no navio e de repente começa a acontecer uma grande tempestade. Vento forte e ondas, e o navio era jogado de um lado para o outro e tal. E todos as pessoas, os tripulantes daquele navio, os marinheiros, estavam lá apavorados. Porque eles viram que o navio ia afundar. E eles começaram a jogar a carga que eles tinham, as coisas que eles tinham no mar, para o navio ficar mais leve. E todos eles começaram a clamar, cada um ao seu Deus, fazer a oração que eles sabiam fazer. E a coisa não parava, a tempestade não parava, pelo contrário, só ia agravando, agravando, agravando. E de repente alguém acha Jonas dormindo. E Jonas dormindo, o cara acordou e disse assim, não é possível, nós estamos afundando, nós estamos perecendo e você está dormindo. O que está acontecendo? Quem é você? E Jonas falou o seguinte, não, eu sou o culpado. Essa tempestade é por causa de mim, é por minha causa. Né? Eu estou causando tudo isso porque eu estou fugindo da presença do Senhor. E quando ele fala isso, que ele estava fugindo da presença do Senhor, aqueles homens ficaram mais apavorados ainda, porque eles não conheciam o Deus de Jonas, o Deus de Israel. Eles ficaram apavorados, pensaram, o que está acontecendo? E Jonas então disse para eles, olha, se vocês me lançarem no mar, isso tudo vai parar, essa tempestade vai acalmar. E eles não queriam fazer isso, porque eles ficaram com medo. Será que Deus vai nos punir por isso? Mas Jonas insistiu com eles, e assim eles fizeram. Lançaram Jonas no mar. E a Bíblia diz que veio um grande peixe e engoliu Jonas. E ele esteve na barriga do peixe 3 dias e 3 noites. Isso é um sinal, porque Jesus, falando aqueles que estavam ali da sua geração, estavam presentes quando Jesus veio à terra, ele disse, a esta geração nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Então Jesus estava dizendo, como Jonas ficou 3 dias, ele também ficaria 3 dias morto, mas ressuscitaria. Então a Bíblia não é muito explícita sobre isso, mas eu creio que Jonas morreu e ressuscitou. Porque a Bíblia fala que ele foi engolido e orou dentro do ventre do peixe. Eu creio que ele orou no tempo que dava para orar. Né? Senhor, tem misericórdia de mim e tudo mais. E depois a Bíblia diz, e Jonas falando sobre isso, que ele foi trazido da sepultura. Então eu creio que Jonas morreu e depois ressuscitou. Enfim, a Bíblia diz que ele foi vomitado na praia com vida. Então olha o poder de Deus. Olha o poder de Deus para colocar alguém no propósito. E Jonas sabia que ele não podia fugir da presença de Deus. Nós também não podemos fugir da presença do Senhor. Não podemos fugir do caminho que Ele tem para nós. Não podemos fugir do destino que Deus tem para nós. Podemos, mas não devemos. Porque se o fizermos, sempre seremos frustrados. Amém? Fala para o seu vizinho, se você fugir do destino que Deus tem para você, fala como o destino que Deus tem para você é o melhor para a tua vida. Se você fugir, você vai ser frustrado. Então, Jonas é colocado novamente na praia e ele sabia que ele tinha que ir lá para os ninivitas. Mas olha que interessante, apesar de tudo isso ter acontecido, o interior de Jonas não mudou. Ele não passou a gostar dos ninivitas, ele não passou a amar os ninivitas, e ele não foi assim, feliz para cumprir o propósito de Deus. Olha como Deus é misericordioso. Ele meio que tirou a alga da sua cabeça quando ele foi ressuscitado na praia. E tipo assim, tá bom, já que é para mim ir, eu vou. Deus teve misericórdia de mim, me manteve com vida, eu sei que eu tenho que fazer, eu vou lá fazer. E ele foi. E ele profetizou. E ele falou para aquela cidade, olha, vocês são terríveis, vocês são cruéis, vocês são pecadores, vocês são iníquos, e Deus vai destruir vocês, Deus vai destruir essa cidade. E ele falou com raiva. E sabe o que aconteceu? A cidade inteirinha se arrependeu. Desde o rei dos nobres até os mais simples e até os animais. Oi, mas como é que um animal se arrependeu? Não, a questão é que eles determinaram fazer um jejum. Falaram, vamos fazer um jejum, vamos orar, vamos pedir misericórdia para Deus, para que Deus não nos destrua. E todo mundo vai fazer jejum, até os animais. Ninguém vai comer nada, nem a vaca, nem as ovelhas, e nenhum animal. Todo mundo fazendo jejum. E Jonas ficou feliz com isso? Não. Ao contrário. Jonas ficou invocado, ficou com raiva, porque quando ele viu a reação de Nínive, ele começou a pensar, pronto, só falta ele se arrepender agora e Deus não destruir. E foi isso que aconteceu. Dito e feito. Vou ler um trechinho, finalzinho do capítulo 3. E diz assim, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Deus falou, eles se arrependeram, então não vou destruir. O capítulo 4 diz assim, mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. A cidade inteira foi poupada e Jonas estava extremamente irado. Ele queria ver a destruição. Deus teve misericórdia dele, né? Ressuscitou ele da barriga do peixe, mas ele não estava tendo misericórdia daquelas pessoas. E ele orou ao Senhor. Eu acho muito interessante a oração de Jonas. Ele orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando eu ainda na minha terra, por isso é que me apressei para fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso e longânimo e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Olha o que Jonas está dizendo, está dizendo o seguinte, olha Deus, é o seguinte, por que, que eu não vim aqui pregar, dizer que o Senhor ia destruir a cidade. Porque eu estava temendo isso mesmo. Eu ia vir falar aqui que o Senhor ia trazer destruição, eles iam se arrepender, e aí o Senhor ia poupar a cidade. Melhor eu ir para outro lugar, então. Assim eles não se arrependem, e assim a cidade era destruída. Olha que profeta, hein? E aí, quando ele viu que Deus considerou o arrependimento dos habitantes de Nínive, e que Deus não ia mais destruir a cidade, ele falou então o seguinte: Senhor, tira a minha vida. Versículo 3 do capítulo 4. Agora, ó Senhor, tira-me a vida, pois melhor me é morrer do que viver. Por que eu estou citando aqui Jonas? Porque a nossa alma é assim. Fala para o seu vizinho, não se admire com Jonas. A nossa alma também é assim. Deus faz isso, ele não faz. Também não quero mais, é melhor eu morrer. É? A nossa alma é assim. A nossa carne é assim. Por isso que a Bíblia diz, de onde vêm as guerras? Não vêm dos vossos membros, dos deleites, dos desejos que guerreiam nos seus membros, no seu próprio corpo? É a carne, lutando contra o espírito. E aí respondeu o Senhor para Jonas, é razoável essa tua ira? Aí ele sai da cidade, vai para um monte e sentou-se no oriente dela e ali fez para si uma barraca e se sentou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Ele estava ainda com uma certa esperança de que Deus ia destruir a cidade. Ele briga com Deus, porque Deus falou que não destruiria, porque eles se arrependeram. Falou, então tira a minha vida. Aí ele sai da cidade, vai para um monte e fica olhando lá para a cidade para ver se de repente Deus mandava alguma destruição. E aí a Bíblia diz que Deus, olhando para Jonas naquela situação, Deus o experimentou. Deus trabalhou com ele. Estava muito sol, e ele tinha feito lá uma barraca, né, um lugar para ele ficar, mas não estava muito legal. Mas Deus fez, durante a noite, crescer uma ramagem por cima. Aconteceu durante a noite. E no dia seguinte, a Bíblia fala que Jonas ficou extremamente feliz, não apenas feliz, extremamente feliz por causa daquela planta. Extremamente feliz. Olha o que a Bíblia diz aqui. Senhor Deus fez nascer uma aboboreira, fê-la crescer por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. De modo que Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. No dia seguinte, quando tinha aquelas ramagens, ela cresceu durante a noite. Ele ficou super feliz. E Deus mostra como nós somos superficiais, muitas vezes. Porque Jonas não estava feliz com pessoas se arrependendo, sendo transformado. Ele estava feliz com uma plantazinha que tinha crescido durante a noite. Fala para o seu vizinho assim, cuidado para não ficar feliz com as coisas erradas. Fala assim, e nem aborrecido com as coisas erradas. Nós temos que olhar para Jesus, amém? Nós temos que ficar feliz com aquilo que Ele fica feliz. Nós temos que amar o que Ele ama. Tem gente que acontece uma coisinha, tem gente por aí, não aqui, né? Acontece uma coisinha pequenininha assim. A pessoa já começa a dizer, que droga de vida é essa? Que dá tudo errado, que não sei o quê. E é uma aboboreira. É uma planta. É uma coisa fútil. É uma coisa superficial. E a pessoa está ou com raiva demais ou feliz demais. E aí Deus, olhando para aquela alegria toda de Jonas, que ele falou, olha, cresceu, que lindo, que maravilhoso, está fazendo sombra para minha cabeça. E está felizão. O que é que Deus fez? Deus mandou um bicho. É muito legal isso. Diz assim, mas Deus enviou o bicho no dia seguinte, e ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, de sorte que essa secou. Ai, muito legal. Fala para o seu vizinho, se Deus tirar a nossa aboboreira, está tudo bem. Né? Pode ser a aboboreira, pode ser o celular, pode ser qualquer outra coisa, não tem problema. Está tudo certo. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira? Olha Deus falando duas vezes a mesma coisa. É razoável essa tua ira por causa da aboboreira? E ele respondeu, é. É justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Uau, por isso que eu me identifico com Jonas. Disse o Senhor, tens compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, foi pela graça, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a mão esquerda e também os animais? Olha o que Deus está falando. Está falando, ei cara, a sua visão é uma, a minha é outra. Você tem que entender, você tem que olhar para onde eu olho. Você tem que ter o meu coração, as coisas importantes para você têm que ser as coisas importantes para mim. Você está dando importância a uma planta, mas você não olha para as pessoas, você não olha para as situações. Então, amados, nós precisamos olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor. E quando nós olhamos para o Senhor, nós resolvemos questões internas. Nossas lutas, nossas brigas, carne, desejos, tendências a fazer a nossa própria vontade. Quando a gente olha para o Senhor, o que importa é o Senhor. O que importa é a vontade do Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor, nós somos transformados na imagem dele, diz a Bíblia. A Bíblia fala que todos nós estamos com o rosto descoberto, olhando para o Senhor. Olhando para o Senhor. E quanto mais nós olhamos para o Senhor, a imagem do Senhor vem e transforma a nossa vida. E nós refletimos aos outros também a imagem do Senhor. Davi entendeu bem isso. Ele sabia que se ele olhasse para ele mesmo, não tinha chance. Porque humanamente falando, os irmãos de Davi eram muito melhores do que eles. Tanto que quando o profeta foi lá na casa dele falar com seu pai Jessé para trazer um dos filhos que ia ser ungido como rei, o pai de Davi nem considerou Davi, fez passar os outros filhos, falou, tem esse aqui, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Passou todos e falou, acabou, tem que ser um desses. E aí o profeta falou, não tem mais nenhum? Ah, tem um. Pequenininho, baixinho, está lá no campo, cuidando das ovelhas, mas não é aquele. Então os outros, humanamente falando, eram melhores que Davi, mas Davi foi escolhido por Deus. E ele sabia que ele tinha que olhar para o Senhor, confiar no Senhor. E Davi foi, em sua vida, ele é o exemplo positivo disso, aprendendo a confiar no Senhor. Você imagina, um carinha pequenininho, ruivinho, lutando com um urso. Eu nunca vi alguém lutar com um urso e vencer. Ele venceu. Ele lutou com o leão e venceu. Por isso que quando ele chegou diante de Golias, ele sabia que ele não estava diante de Golias na força dele. Ele não estava olhando para ele. Ele falou para Golias, olha, você vem contra mim com as suas armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi aprendeu a confiar no Senhor. Por isso ele escreveu, verso 34, Salmo 34, versículo 5, diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. E ele disse também: ó, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aleluia. Olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos não foram confundidos, jamais ficaram confundidos. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Paulo também. Paulo aprendeu por revelação a olhar para o Senhor. Por isso que Paulo dizia constantemente, de várias maneiras, o seguinte: olha para o Senhor, volte-se para o Senhor, confia no Senhor. É o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que começa, é o Senhor que termina. Ele falou, então, uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu olho para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Amém, amados? Então, nós precisamos hoje, talvez mais do que nunca, hoje e sempre, mas hoje, porque estamos aqui hoje, olhar para o Senhor. É decidir no nosso coração, eu vou olhar para o Senhor. Eu não vou ficar olhando para mim mesmo, porque não adianta. Eu não vou ficar olhando para o problema e nem vou ficar olhando para as pessoas. Se a gente olhar para nós mesmos, nós nos frustramos. Se a gente olhar para o problema, pode parecer grande demais. E se nós olharmos para as pessoas também, poderemos nos frustrar. Mas não tem problema. Olha para o Senhor. Ame as pessoas. Olha para o Senhor. Coloque a sua vida nele. Seja achado nele. Olha para o Senhor. E você vai vencer os problemas como Pedro venceu andando sobre as águas. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar sobre isso em nome de Jesus. Aleluia. Quantos creem que o Senhor está disponível a nós nessa noite? Olhar para Jesus é uma decisão no coração. Talvez você está enfrentando situações, pressões, desânimos, coisas que querem te paralisar, dificuldades. Mas nós temos um Senhor cheio de graça. Nós temos um Senhor cheio de amor, cheio de misericórdia. E Ele nos convida ao seguinte: olha para mim. Olha para mim. O salmista entendeu isso. Ele disse: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Vem do Senhor. Vem do Senhor. Então nós podemos olhar para o Senhor com uma decisão no nosso coração. Senhor, eu vou me voltar para o Senhor. E sabe, quando nós decidimos olhar para o Senhor, vem uma nova onda. Vem uma nova dimensão da graça de Deus sobre a nossa vida. Quando a gente olha para nós mesmos, ou para as circunstâncias, ou para as pessoas, ou, enfim, para algo que não seja o Senhor, a gente fica frustrado. Nós ficamos desanimados, porque não tem vida. E parece que as coisas não têm muito sabor nem sentido. Mas quando realmente, pela fé, nós olhamos para Jesus, a graça invade a nossa vida. A vida de Deus enche a nossa vida. A alegria do Senhor vem sobre a nossa vida. A paz do Senhor vem sobre a nossa vida. A esperança enche o nosso coração. A cura, a restauração, transformação, é uma onda de graça. Por isso eu quero te convidar nessa noite a olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Ele está disponível a todos nós. Vamos fazer isso? Gostaria de orar nesse momento. Que você orasse aí também no seu lugar. Olha para Jesus. Olha para Jesus. olha para Jesus, decida no teu coração. Oh, Senhor. Senhor, nós estamos na tua presença. Tua presença está aqui, o Senhor está aqui conosco. E nós queremos, ó Deus, nos arrepender de tantas vezes ficar olhando para nós mesmos. E ficar olhando a nossa dificuldade, as nossas limitações, os nossos problemas. Nós ficamos tão envolvidos com o nosso próprio umbigo. Nós invertemos as prioridades. Às vezes nós ficamos irados com aqueles que o Senhor está exercendo misericórdia, como Jonas fez. Às vezes nós nos alegramos demais com coisas fúteis, superficiais, que passam, porque na verdade nós estamos olhando para nós mesmos, para a nossa vida, para os nossos sentimentos, para os nossos desejos. Mas nós queremos, Senhor, nos arrepender e olhar para o Senhor. Não queremos também ficar olhando para os problemas, porque muitas vezes eles parecem tão grandes. E se olharmos para eles, nós ficaremos paralisados. Nunca andaremos sobre as águas, nunca venceremos as tempestades, os ventos, se olharmos para as dificuldades. Mas quando olhamos para o Senhor, nós vencemos todas as coisas. Quando nós olhamos para o Senhor, tudo fica para trás, tudo fica menor. Tudo é nada em tua presença, Senhor. Porque o Senhor tem todo o poder, todo o poder, todo o poder. Todo o poder está em ti. O Senhor nos chama para olhar para ti, para andar na tua presença. Para andar em direção ao Senhor, para avançar. E não queremos também ficar olhando para as pessoas, para as dificuldades delas, nos medindo, comparando, julgando. Ao contrário, queremos amar, queremos ter misericórdia, queremos perdoar, queremos confiar no Senhor, sabendo que o Senhor é que trata, o Senhor é que cuida. Da nossa parte, nós queremos olhar para o Senhor. Transforma, Senhor, nessa noite, o nosso coração e nossa mente. Toca, Senhor, o nosso coração, as nossas emoções. Porque nós sabemos, ó Deus, que mesmo que experimentemos milagres, como Elias experimentou, como Moisés experimentou, como tantos outros experimentaram, se nós não mudarmos o nosso interior, nós vamos ter as mesmas atitudes, os mesmos sentimentos, as mesmas dificuldades, mesmo depois de experimentar milagres. Mas nós queremos mudar o nosso interior. Nós queremos ajustar o nosso olhar ao teu olhar. Nós queremos nos voltar para o Senhor nessa noite. Oh, Senhor, nós queremos olhar firmemente para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, e em Jesus permanecer, e em Jesus prevalecer, e em Jesus continuar, e em Jesus avançar. Oh, Senhor, libera a tua graça neste lugar, sobre cada pessoa que aqui está, Senhor. Libera a tua graça, Senhor. Libera a tua presença, Senhor Jesus. A tua presença, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a olhar para o Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento. para que vejamos o Senhor, a presença do Senhor. Porque é nesse lugar que nós estamos em Tua presença, Senhor. Olha para nós, e nós queremos olhar para Ti. E olhando para o Senhor, nós queremos ser transformados conforme a Tua imagem, conforme o Teu padrão, conforme o Teu coração, porque para isso nós fomos chamados, Senhor. Oh Jesus, arranca, ó Espírito Santo, todo véu, toda capa, tudo aquilo que nos impede de olhar para o Senhor. Nós queremos converter o nosso coração ao Senhor Jesus, para olhar para o Senhor Jesus nesta noite. Abre os nossos olhos, Espírito Santo. Ilumina os nossos olhos. Minha oração, meu irmão, minha irmã, é que você tenha uma experiência com a presença de Jesus. Senhor Jesus, revela-te a nós. Que você tenha uma experiência com a presença dEle. Com a presença dEle na sua vida. Clame ao Senhor, diga: Senhor, venha ao meu encontro, eu quero ir ao Teu encontro. Chegue-se a Ele. Diga ao Senhor: eu quero olhar para Ti, Senhor. Quero deixar as coisas, quero olhar para o Senhor. Eu quero avançar olhando para o Senhor. Eu quero avançar em Tua presença, na Tua direção, Senhor. Eu quero ser transformado. Transforma o meu coração, a minha mente. Transforma-me, Senhor. Oh, eu quero ver a Tua face, Senhor, e quero a Tua face refletida em mim. Vai para Ele. Vai para a presença dEle, em fé, nessa noite. Oh Jesus, revela-te a nós, Senhor Jesus. Ore cantarabalabalabashondarabalabas. Começa a adorar o Senhor aí no seu lugar. Vai para a presença dEle. Deseja uma experiência com Jesus, de olhar para Ele. Ele ama isso. Ele quer se revelar a nós. Decida olhar para Ele. Decido olhar para Ele, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Oh, vai para a presença dEle, experimente o Senhor nesta noite, converte seu coração para Ele. Oh Jesus, revela-te a nós, Senhor. Xerica.